Rádio Memória.
O Rádio Memória visita o acervo da Rádio Nacional do Rio de Janeiro para celebrar os 90 anos dessa emissora, que é o maior símbolo da Era de Ouro do nosso rádio. Nesse episódio, nós vamos contar para você que a história do samba é uma composição que leva a assinatura da Rádio Nacional, mas claro que com muitos parceiros e muitas parceiras. E por falar em parceria, eu não vou chegar nessa empreitada aqui sozinho. Comigo aqui está hoje a Dorina, cantora, compositora, ativista, nossa colega radialista também. Seja bem-vinda, Dorina.
Obrigada, é um grande prazer estar aqui.
Quem está com a gente também é o cantor, compositor, um oficial de justiça que foi intimado a participar aqui dessa conversa. Alguém já deve ter feito essa piada antes. Professor de História, Marquinhos China, seja bem-vindo.
Muito, muito, muito. Já fizeram essa piada, sim. Claro, muito, muito obrigado. Puxa vida, fazer parte disso tudo. Do lado de lá do rádio, agora aqui, nossa, não tem preço.
Não tem preço para a gente essa conversa. E com a gente está o Bruno Filippo, que é sociólogo, é nosso colega também, jornalista, autor de livros que falam sobre o samba, como aquele Por Quem Falam as Rosas?
Por Quem as Rosas Falam.
Por Quem as Rosas Falam. Seja bem-vindo.
Olá, olá, amigos da Rádio Nacional. Um prazer participar do programa.
O prazer é nosso. E essa história da Rádio Nacional com o samba já começa no período de Getúlio Vargas, gestão do Getúlio, quando a Rádio Nacional é encampada, mas no lugar de uma emissora estatal surge ali o modelo de rádio comercial que seria predominante até hoje. E aí Getúlio Vargas traz uma ideia de construir uma nacionalidade, uma identidade brasileira que passa por elementos que a gente nem conhece, né? Futebol, samba, dramaturgia que surgiram lá atrás nas radionovelas. E aí, nesse contexto, surge o famoso samba urbano carioca. E eu já queria começar conversando com vocês sobre isso. O modo como o samba, até hoje, de alguma forma, tem uma relação direta com a identidade do brasileiro mundo afora. Bruno, a gente pode começar com você falando sobre isso?
Podemos. Na verdade, o que acontece, né? O Brasil, na década de 30, a partir do Getúlio, está em busca de uma identidade, está em busca de uma imagem, né? Um projeto que começara nos anos 20, na década de 20, né? Com os modernistas. Nos anos 30, vira uma política de Estado, com Getúlio Vargas, né? O Brasil precisa criar uma identidade própria. E o samba vai ser essa identidade, né? Vai ser o ritmo musical moldado pelo governo Vargas, utilizando os meios de comunicação de massa, então incipiente, como o rádio, né? Como a invenção da indústria fonográfica, também incipiente, indústria do disco, né, que eu quero dizer. Então, tudo isso, a transformação dos meios de comunicação de massa, um novo arranjo político, institucional do Brasil, a busca por uma identidade própria leva a que o samba seja, então, reconhecido como a identidade nacional brasileira.
E é muito interessante que a gente está falando de um período em que a orquestra da Rádio Nacional vai fazer releituras, vai estilizar o samba de alguma forma, dando esse ar de modernidade, trazendo elementos da música norte-americana, na verdade, né? Modernizar era copiar, basicamente, os Estados Unidos, mas com toda a competência dos músicos de uma orquestra aqui no nosso país. E até hoje, China, quando a gente fala do samba, das apropriações do samba, eu acho que tem uma conversa que está sempre se reatualizando, que é: o samba pode ou não pode, deve ou não deve incorporar novos elementos da nossa música? É curioso a gente olhar para a história e ver que essa é uma conversa que se repete, né? Hoje a gente fala, e o samba rock é samba mesmo? Aquilo que a turma lá do Cacique fez, podia ter feito com samba que já existia antes? Você ainda ouve esse tipo de coisa? Quer dizer, tem uma turma aí que está querendo mudar o nosso samba. Isso que eles estão fazendo não é samba, é outra coisa.
Ah, muda mais ainda. Eu não sei onde é que eles querem mudar mais. Sinceramente, eu não sei onde é que eles querem chegar. Eles, né? Quem são eles? Fica uma coisa tão indeterminada. Mas só um pequeno recuo.
Por favor.
O samba vem das casas, vem da rua, vem dos terreiros, essas coisas todas. Ora, se você me chamar para sua casa, por mais amizade e admiração que a gente tenha, né, um pelo outro, eu não vou abrir a geladeira da sua casa. A casa tem regra, né? A roda de samba tem regra. Então, tudo nesse aspecto. A própria mesmo roda de samba, Dorina, melhor do que eu, sabe disso. uns ficam mais próximos, outros mais afastados, outros não sentam onde o músico levantou para fazer alguma coisa. Agora, quando o samba sai desse aspecto caseiro e vai para a rua, para o mercado fonográfico, mercado de espetáculos, acabou. Lá fora a regra é outra. E esse crescendo vai chegar, me desculpe, até uma simplificação, o dia de hoje, em que um sujeito chega numa roda de samba, onde está Monarco cantando, entrega um bilhetinho para ele dizer que ele está fazendo aniversário. Entendeu? Então, você abre a porta da geladeira agora, independentemente de ser a sua casa ou não. E nisso tudo, o samba tem que se modificar. Ou modificam o samba. É um processo de apropriação absurdo. É um processo absurdo. Eu digo muitas vezes que o samba parece uma mãe com uma vasta extensão de mamas em que todo mundo, de vez em quando, vai lá e mama um pouco. E fica dizendo que é sambista. Não, que isso. Sambista é outra história que a gente pode desdobrar em outro momento. Mas eles tentam modificar, conseguem modificar. No que modifica o samba? Modifica quem ouve o samba, modifica a audiência. Quem participa das rodas de samba, mudou completamente. Entendeu? Hoje o nego conversa, faz, acontece, não sabe qual é o teor fundamentalmente simbólico e ético de uma roda de samba. Não sabe por que está indo a roda de samba. Eu vou namorar, vou beijar, vou tomar cerveja, vou pedir uma música aqui, vou fazer palma de mão e tudo resolvido. Quer dizer, quando você vai para a rua, a regra é da rua. Quando você faz samba enredo, que tem pergunta e resposta com um partido alto, e vai para a rua, você tem que marcar o aspecto histórico. O Estado Novo foi brilhante em fazer isso. Então é uma grande máquina de propaganda que vai levando numa roda viva, que nem Chico, vai engolindo, vai rodando, e a gente acaba perdendo o que a gente tem. Só que tem uns sujeitos teimosos, como eu, como muitos outros aí, que, não, eu vou cantar os antigos, porque, meu irmão, daqui a pouco matam a memória. Mas se depender da gente, né, minha irmã? Mas não mata mesmo.
E aí?
E aí, sabe o que eu acho que a gente pode fazer para pegar esse caldo do Estado Novo e a gente até falar sobre o modo como o samba, ele vira essa preferência nacional por muito tempo, né? O samba atingindo o Brasil como um todo, tem muito a ver com a capacidade de transmissão da rádio. Que, assim como hoje eu que sou flamenguista, tenho companheiros torcedores da nação rubro-negra Brasil afora, isso passa muito pelas transmissões do rádio, nós também tivemos essa nacionalização do samba, né, a partir do rádio. E aí eu vou pedir para a gente trazer aqui uma primeira recordação, é um trecho do programa Quando Canta o Brasil, e que traz um exemplo desse samba orquestrado, claro, como um projeto aí do Estado Novo, como um projeto do Getúlio Vargas para utilizar o samba na identidade do nosso país, como o Bruno frisou, né? Mas eu acho que é interessante a gente perceber como, mesmo nessa releitura orquestrada, a gente consegue essa riqueza, que tem outros problemas que a gente vai abordar daqui a pouco. Mas vamos ouvir esse exemplo que a gente tem do programa Quando Canta o Brasil? Vamos lá.
E agora, conforme foi anunciado, ouviremos Jura, samba de Senhor, em arranjo de Radamés em Apali e na interpretação de Nuno Roland.
Jura, jura, jura pelo Senhor. Jura pela imagem da Santa Cruz do Redentor, pra ter valor a tua jura. Jura, jura de coração.
Sábado à noite, sábado por volta das 9 da noite, as famílias se reuniam ali em torno dos rádios e vários ambientes públicos, para quem não tinha dinheiro para comprar um rádio, porque não era todo mundo que tinha, para poder ouvir essas músicas com esses arranjos primorosos, né? Com algumas questões que a gente ainda vai explorar. Mas a gente estava ouvindo um trechinho antes, nos bastidores, e você, Dorina, falou: aí, é Jura com Zeca. Isso Isso traz uma coisa legal, que é assim, a gente teve depois outras figuras que ajudaram também a popularizar o samba e que se tornaram, por algum período, né, para o restante do Brasil, figuras que remetem diretamente ao samba. E o Zeca é uma dessas figuras, né?
É maravilhoso. E ele, assim, quando ele gravou essa música, todo mundo pensava que a música é dele, né? Aí toda hora ele tinha que falar, não, essa música não é minha. O interessante dessa época é que a gente estava falando como o samba foi se transformando, aí tu falou do samba rock, mas os discos nessa época saíam assim, samba, lundu, samba, machixe, saía tudo assim. É. E eu só fui descobrir quando eu fiz o programa aqui, né, na Rádio Nacional, que eu fui pegar os LPs. Mas o que é isso? O samba era tudo separado. E essa geração dos anos 80, que também deu uma modificada no samba que a gente estava escutando na época, mas é porque também eles eram muito mais partido alto, né? Sim. Eu acho que eles iam por um caminho mais de daquele samba do subúrbio carioca mesmo, que era o partido. Então, para eles fixarem isso, eles botam um banjo, que também faz como se fosse uma percussão, né? E colocam outros instrumentos. Mas não modificou tanto quanto no começo do século com o pessoal do Estácio. É, eu acho que o pessoal do Estácio deu a cara mesmo do que seria o samba urbano, né? Concorda comigo?
Concordo.
Ah, tá.
Claro, concordo.
Ficou me olhando
besta.
Assim,
é. Sou bobo de não concordar ao vivo aqui.
Eu acho, o seu Monarco, só para completar, o seu Monarco sempre falava isso. Ele falava assim, que o samba o registro sonoro do nosso Brasil.
Pois é, e eu acho que passa muito por esse período de nacionalização desse projeto, né? Mas esse projeto, ele inclui algumas coisas, Bruno, e exclui outras, né? Ali, naquele período, a ideia da batucada, do samba de terreiro, não era uma ideia assim tão bem-vinda, né? E aí o Ataúfo Alves vem com Wilson Batista e eles trazem o bonde de São Januário como uma música emblemática, porque exaltava a figura do trabalhador, que não era um trabalhador qualquer, o trabalhador reformado, né? Aquele que era malandro e deixa de ser malandro para ser trabalhador.
É a domesticação do samba, isso. Né? Quer dizer, o que é isso? É quando o Estado, nessa busca por uma identidade, tira do samba os seus elementos, digamos, revolucionários, críticos, contestatórios, né? Isso não se perde totalmente isso, mas há evidentemente uma interferência do Estado aí, né? Faz parte desse projeto nacional, né? Estamos falando de um Estado autoritário, estamos falando de Vargas, anos 30, anos 40, Estado Novo, né? Um Brasil sem democracia, um Brasil muito diferente do Brasil que nós temos hoje. Um país ainda em formação sobre vários pontos de vista, inclusive da sua identidade, né? Então acontece isso, o samba é tomado como, nesse caso que você citou do samba do Ataúfo Alves, do Wilson Batista, é um elogio à figura do trabalhador, né? O bonde de São Januário. Que havia uma paródia também, né? Que se fazia popularmente, que era para significar o contrário.
Alguém lembra dessa letra?
Lembra?
Quem trabalha não tem razão, não é isso?
Isso.
É. Era isso aí, eles cantavam.
Mas oficialmente era uma domesticação do samba.
Sim.
Sim, e aí a gente tem um movimento que vem logo depois, né? A gente está falando do Wilson Batista e do Ataúfo Alves, que não é que eles tenham se vendido para esse sistema. O bom malandro, ele faz a música, ele ganha o concurso, coloca o cheque no bolso, porque ele também é trabalhador e precisa se sustentar. Sim. Mas não necessariamente esse movimento do samba de terreiro, ele para, ele continua acontecendo. E a gente tem uma geração depois que tem sujeitos como Candeia, né?
História.
É espontâneo, né?
Sim.
Você não consegue, por mais que ele tenha feito isso tudo, Vargas tenta acertar, mas a coisa é muito espontânea, muito orgânica o samba, porque vem de uma história como é que a gente pode dizer? De história da gente mesmo, de formação, né? Então a gente não consegue muito largar isso.
Não, de jeito algum. O samba, de certa maneira, o samba é subversivo.
É.
Ele contraria todas as regras. Que ele vem Vamos trabalhar em 13 de maio de 1888, 89, 1890, tal, tal. Pô, como é que esses caras conseguiram fazer isso? Que história é essa? Então, o samba se dá nesse intervalo entre o 1 e o 2, é aqui, nesse intervalo que o samba acontece e que o sujeito também se posiciona do ponto de vista ético. Se posicionarmos lá atrás, não é rosa? Deixa de arrastar o seu deposto, tamanco nunca foi, sandália e por aí vai. Quando você vê Pixinguinha, em 1922, vai para Paris e retorna. Então, nessa coisa toda, e volta, de certa forma, afrancesado, traz o trombone, os outros instrumentos, mas enfim.
Os oito batutas?
Os oito batutas. Os oito batutas. Enfim, então, o samba nesse aspecto é como se fosse perguntar o que é o sambista. Aí eu vou para o Paulo Freire. O que é o povo? O povo não pergunta o que é o samba. O que é o sambista? É mais sentido do que definido. O sambista é aquele que é e se autoriza como tal. Porque ele tem que dar uma olhada para trás e ver como o pau quebrou. Como foi perseguido João da Baiana em Cana, levando o salvo-conduto do Pinheiro Machado, né? Um bilhetinho para não entrar em cana, essas coisas todas. Então, o seu samba é complicadíssimo, porque ele vai incomodar, até hoje ele vai incomodar, por mais que tentem se apropriar, a Bossa Nova se apropria, o Chico Buarque chama de sambas marítimos, né? Por mais que tentem se apropriar, não adianta. Eu sou partideiro, Aniceto do Império, não estou comparando, outro partideiro, Xangô, Almir Neto, Geraldo Babão, Campolino, ou seja, uma infinidade, Zeca. Zeca é um absurdo versando. Zeca Pagodinho é um absurdo versando. Almir Neto também é algo assim terrível. O que distingue o Zeca, o Xangô, o Campolino, de um rimador? Essa coisa você não apreende. Você não consegue definir por que, que um cara faz rima e o outro é partideiro. Por que um canta samba e não é sambista? Então não adianta, vai tentar se apropriar o tempo todo e não vai arrumar nada, nada, porque a estrutura, o fundo e o suporte de ser sambista está lá atrás, ó, da rapaziada que subverteu toda a ordem, contrariou todo tipo de estatística, contrariou tudo e está aí. Olha aí, você rasga um verso, eu escrevo outro. Você me prende vivo, eu escapo morto.
Paulo César Pinheiro.
Não é, meu irmão?
Maurício Tapajós.
Pô, coisa de doido. Então a gente vai incomodar o tempo todo. A nossa teimosia vai incomodar. Com mulheres no samba, com uma atitude como Dorina. Aquele teu projeto, Dô?
É o Encontro Nacional e Internacional das Mulheres na Roda de Samba.
A gente vai chegar nesse projeto. Pô. Mas deixa eu trazer a vivência de vocês, justamente. Sim. Falando aí, já que a gente falou de candeia, a gente está falando de samba de terreiro. E aí a gente tem vocês dois como figuras que frequentaram, por exemplo, a casa da tia Doca, né?
Ah.
É um terreiro do samba onde surgiram coisas também que foram compartilhadas e cantadas?
Vai, Dudu.
Vocês se encontraram por lá? Vocês têm memórias disso?
Não.
Tô pedindo não. Muito, né?
Não tem. Não, meu mas mesmo. É porque eu trabalhava, eu acho que você também trabalhava.
Exato,
né?
Era
olheiro. E a tia Doca, às vezes, é que ligava para mim e falava assim, vem para cá agora, que está tendo televisão. Eu falei assim, mas eu ia mais aos domingos. Bem,
é domingo,
e a tia Doca, não é que tinha uma quarta-feira ou quinta-feira lá também, que era pessoal praiano. A tia Doca é muito importante, porque né, o terreiro da tia Doca, foi, antes a Portela ensaiava lá, né? É. Então,
a velha guarda,
a Porta ensaiava lá. E é uma história de muito sofrimento, mas de muita luta dela também. O samba sempre salvou, né?
Sim.
Sempre a salvou. Então, ela tinha as regras dela, como não abrir a geladeira.
Isso.
Né? Eu lembro que a Sérvola chegava lá de biquíni, ela mandava a Sérvola voltar.
Isso.
Aqui não entra de biquíni, aqui é lugar de samba. Não é para mulher de biquíni. Então, mas tem uma coisa. Ontem eu tive uma reunião com um pessoal de roda de samba e eles estavam falando assim, ah, porque agora tem muita roda de samba no Brasil. Gente, de boa. Desde que eu me conheço por gente, tem muita roda de samba no Brasil inteiro. Eu já fui em roda lá no Cacete, Rondônia. Eu já fui em Barra das Garças, Mato Grosso. Eu já fui no Belém. Tem roda de samba em tudo quanto é canto do Brasil. E agora com mulheres tem mais ainda, porque a gente botou mulher para fazer. Mas tem. Aí eles falam, esses novos falam, como se hoje é que começou tem muita agora, roda. Né? Não, gente, sempre. Eu sou uma artista independente de 12 CDs, 10 deles eu fiz na roda. Eu fazia o CD e ia para a roda vender. Isso. E como tinha muita roda em São Paulo, muita roda em Curitiba, Floripa, Belo Horizonte, a gente ia para tudo que era lado vender, entendeu? Às vezes não tinha um cachê bom, mas você isso. voltava com o dinheiro da venda do CD. Agora não tem mais isso.
Mas então a gente saiu daquele período lá atrás, em que você tinha o rádio transmitindo o samba para tudo que é canto. O samba de terreiro, ele resistiu e continuou levando o samba. As músicas, às vezes, eram apresentadas primeiro na roda de samba, a galera cantava e depois é que o artista ia gravar. Gravar um álbum, tocar nas rádios, enfim. Mas continuou sendo importante tocar no rádio para essa geração que vem, por exemplo, aí na turma do Cacique de Ramos? Gravar, tocar nas rádios continuou sendo importante para essa turma?
Eu não sei. Sinceramente, eu não sei, porque o aspecto narcísico dos nossos tempos, né? Esse aspecto líquido demais, em que vale mais a imagem, parece que as pessoas não têm paciência de ouvir uma introdução daquela música do Candeia, deixe-me ir, né? Com fagote, tal, tal. 20, 30, pô, começa logo a música. Samba de terreiro, claro, não importa um rádio, importância ao rádio, sim. Eu vou falar no momento em que você pode.
Só um instantinho.
Fale, meu.
Eu fui fazer um negócio agora em Florianópolis, eu tinha falado que ia falar sobre samba de terreiro. Muita gente não foi, porque achava que samba de terreiro ia falar de Exu, disso, daquilo. Então, eu queria só que eu falasse samba de terreiro é o mesmo que samba de quadra, que o terreiro antes não tinha cimento, isso. Depois virou samba de quadra. Isso. Não é nada sobre...
Numa diferença essencial... Não chega a ser uma filigrana, mas é fundamental. O samba de terreiro é feito para a comunidade. Na terra, no asfalto, é feito para a comunidade. Sambas que contam as coisas. Manuel não sobe. Eu vou subir, tia. De qualquer maneira, vou chegar lá no geral, da tamarineira, eu vou tomar, tia. Um pau Pereira e por aí vai. Isso é samba de mangueira. De terreiro de mangueira. Uma coisa é o samba de terreiro que fala das coisas da escola, da comunidade, pereré, pereré. Outra coisa é fazer uma roda de samba. Que aí você canta os sucessos, pereré, pereré, dessas coisas todas, né? Quer dizer, é um detalhezinho que marca toda uma diferença do ponto de vista de que, se eu for falar de Mangueira, hoje eu não vou terminar. As escolas visitavam umas às outras, né? No tempo de Marçal, no tempo de Monarco. Monarco é algo assim absurdo de memória. É um absurdo. Ele conta detalhes assim que eu não tenho condições nem pretensões, né, de repetir. Mas o samba de terreiro faz muita diferença nessa hora. Claro que tem a história da quadra, do asfalto, tal, tal. Mas o terreiro em si, ele está ligado lá à casa de Seata, ao pessoal do Morro da Conceição. Entendeu? Ah, é carioca, é baiano? Não. Se a gente achar que o samba toma esse formato de carioca, não está. O samba com mulher, é no Estácio de Sá. Quando vocês colocaram o Nuno Roland, pô, vão ver essas modificações. Não tem nada modificado, isso é machiste. Não tem nada modificado, é um machiste clássico. Né? Que uma vez o Sérgio Cabral Pai, claro, né? Numa entrevista, no intervalo de uma entrevista entre o, oh meu Deus do céu, o Donga e o...
João?
Não, do Estácio, meu Deus, o Ismael. Aí o Cabral perguntou pro Donga, o que, que é samba? O chefe da polícia, pelo telefone. Ah, o Ismael, isso é machista. Então o que, que é, Ismael? Ah, como é que é? Aquele samba clássico dele de Bidmassal, você partiu. Saudade. Aí o Donga vem e fala, não, isso é marcha. Aí eu vou querer, como é que a gente vai chegar numa conclusão numa hora dessa? Não se define, se sente, se percebe, se arrepia. Vai, Dina. É por aí que
tô
vai.
Tô ouvindo,
vai.
E aprendendo, né? Nada. A partir de agora eu também não tenho o que responder, porque se Dom Ismael não responderam, ninguém mais precisa responder. Vou trazer uma outra recordação, que é do Luiz Carlos da Vila, ou das Vilas, como disse o Ney Lopes, né? Porque ele é da Vila da Penha, mas depois ele trabalha na Vila Isabel. E aí ele participou de um programa da Rádio Nacional chamado Sintonia Fina. Entendeu? E ele trouxe o que seria hoje, o que a gente diria que era a playlist dele, né? O que, que você ouve na sua playlist? Ele participava desse programa e ele apresentava as coisas que ele gostava de ouvir. Vocês conheceram, né? Você cantou com o Luiz Carlos da Vila.
Ele morreu em 2008. Ele faz uma falta tremenda. Assim, tem uma pessoa de quem eu sinto muita falta, é ele.
Verdade. Por quê?
Eu gostaria de vê-lo interpretando este momento da história do Brasil.
Boa.
Ele não está aqui para fazer isso.
Por que, né? que ele seria um bom
Porque
intérprete?
Porque ele tem, ele é um poeta maravilhoso, ele é um melodista maravilhoso, ele é um interpretava relativamente bem os seus sambas, mas principalmente ele era um letrista e um grande melodista. Eu sinto muita falta dele.
Partido Alto, Samba Enredo, tudo Luiz Carlos da Vila fez bem, né?
Fez, e ele falava que, poxa, China, eu não tenho como verchar com você, você é um partideiro. Eu falei, Luiz Carlos, você não fez... Sim, é o cacique de Ramos, o que é aquilo? É o cacique para uma, a cachaça para outra, isso é partido. Não, mas vocês fazem na hora, esse eu fiz em casa. O partido incomoda às vezes, mas o Luiz Carlos, meu Deus do céu, além da sagacidade, visão política e um posicionamento, ah, meu Deus, absurdo.
Aí eu vou perguntar para vocês, o que, que vocês acham que estava na playlist do Luiz Carlos da Vila? Vai pensando enquanto a Dorina vai falando para a gente.
Não, eu só queria registrar que eu fiz um CD, Samba de Luiz, só com músicas dele, sem parceiros. Ele fazendo a melodia e a letra. Só isso.
Está no YouTube?
Está no Spotify.
Spotify, vamos ver.
Samba de Luiz.
Lembrando, para quem não sabe, o Luiz Carlos da Vila é o autor do Kizomba, né? O samba da Vila Isabel, de 88. Ele e mais dois parceiros,
Rodolfo e Jonas.
O Jonas e o Rodolfo. Muita gente pensa que o samba é do Martinho. Não, o samba não é do Martinho. O enredo é do Martinho. Né?
E quem fez o carnaval foi a Russa.
Foi a Russa, presidente, né, da Vila Isabel. Então, para citar um dos sambas mais conhecidos aí da história, é do Luiz Carlos da Vila.
Muito bom. Pelas influências do Luiz Carlos da Vila, que também foram influências dessa geração, quem vocês acham que aparece na playlist dele? Quando ele chega no rádio e diz assim, olha, eu vou colocar aqui as músicas que eu gosto de ouvir.
Ah, não tem outro.
Eu falaria Candeia também, mas não tem.
Que isso?
Vamos ouvir o Luiz Carlos da Vila, que ele já vai chamar pelo menos a primeira. E aí talvez a gente tenha uma pista. Vamos ouvir o Luiz Carlos da Vila no programa Sintonia Fina.
Eu estou muito contente por ter sido convidado para fazer a escolha desse Sintonia Fina. Tem aqui uma série de músicas que eu gosto muito. E dentre elas, a primeira logo é relembrando aqui Elis Regina, cantora maravilhosa que eu acho. Para mim foi uma das mais afinadas do Brasil, uma intérprete realmente singular. Queria mostrar o Bêbado e Equilibrista, que é uma música muito bonita e que tem João Bosco e Aldir Blanc na parceria, na autoria da música, e um arranjo muito bonito do César Camargo Marinho.
É só esse trechinho, foi só a primeira que ele pediu nesse programa, depois ele trouxe outras. Pois é, ó, ele trouxe Nação, Paulo Emílio também, João Bosco e Aldir Blanc. E ele foi parceiro do Aldir Blanc também, né? Então faz sentido que ele fizesse essas conexões. Ronda com Paulo Vanzolini, na interpretação da Márcia. E aí começa a surgir o que a gente estava esperando no início, né? Pensando Bem com Martim da Vila, Espelho, João Nogueira e Paulo César. Está aqui como Paulo César Coelho.
Pinheiro.
É essa, Pinheiro. Eu olhei aqui porque que está é Coelho nessa ficha. Deixa clarear, Ney Lopes e Wilson Moreira, ele pede com a Clara Nunes. Aquela Felicidade, Paulinho da Viola. Aí vem Chico Buarque com Açúcar com Afeto, a interpretação da Nara Leão.
Que ano
foi? Foi em 83, ele tinha acabado de lançar o primeiro álbum dele gravado.
Com Açúcar com Afeto, se eu não me engano, foi cancelado, para usar uma linguagem atual, né? Tem alguma coisa nessa letra aí que incomoda hoje as pessoas.
Com não sei Açúcar com Afeto, qual é o trecho, seu doce predileto.
Mas já me disseram que é um
tudo.
Samba que foi que é,
o
uma música cancelada.
É o pessoal do feminino, do feminismo. Eles...
Ah, sim. Bom, a gente teria que lembrar aqui a letra, eu não lembro agora desse cancelamento, mas é bem possível e, E responde também à mudança dos tempos, né?
É.
Algumas coisas realmente têm que ser canceladas.
Não, o Chico Buarque até falou, deu uma entrevista falando, realmente, porque nessa época, gente, mas tudo tem época.
60, né? A música do início da carreira do Chico Buarque.
Sim, tem a Faixa Amarela com Zeca também, né?
Ah, que é terrível,
né? Terrível. Ela vai bem, vai bem, depois ela vai mal, vai mal.
Eu canto, mas não canto a parte que fala que vai quebrar quatro costelas.
O bom é que vem no fim, então dá para cantar o início da música. E aí, do disco dele, ele apresentou o Terceiro Ato.
Então, essa música é só dele, eu gravei.
Ah, que legal.
E não é um samba.
E tem Tendência também, Dona Ivone e Jorge Aragão. Isso. E ele pediu para ouvir com a Beth Carvalho. Aliás, a Beth foi quem gravou primeiro uma canção sua?
É a minha primeira gravação, com 21 anos.
Ah, eu me lembro.
E a segunda música gravada do Arlindo, entendeu? É, Grande Erro, 1981. É, Arlindo, o meu parceiro, meu Deus, Adilson Vitor, já tinha gravado um samba chamado Herança. E o Arlindo. O Arlindo tinha gravado a primeira música com o Davi Correia, Lição de Malandragem. A gente, com 21 anos de idade, gravar com a Beth Carvalho, madrinha assim. Quem está no disco? Eu, Arlindo. E Arlindo, Vitor, nem tão desconhecido. Mas Arlindo já era conhecido porque ele acompanha a Candeia, acompanhou a Candeia direto, essas coisas todas. O pai dele, seu Arlindo, o Arlindo. Arlindo Crioulo, como a gente chamava, já fazia parte de um grupo que era os Mensageiros do Samba.
Mensageiros do Samba.
O Mensageiro do Samba. E era muito. Assim, gravar com 21 anos de idade, ela. Quem é que estava no disco? Além dos três, aspas, desconhecidos, pelo menos dois seguramente, Ivone Lara.
Nelson Cavaquinho?
Nelson Cavaquinho. Wilson Moreira e Ney Lopes. Quer dizer, Noca. Quer dizer, bancou.
Faz diferença gravar e tocar.
Ah, eu vou tentar antecipar ou cortar um pouco. Porque eu ligava para a Rádio Nacional, a gente ligava na Rádio Nacional, e vira e mexe ela. Tendência com Dona Ivone Lara. Em segundo lugar, Noca da Portela. Em terceiro, Beth Carvalho com Arlindo Cruz. Não sei o que, ficava alternando, né? E a gente grudado na Rádio Nacional, AM ou FM? Não lembro agora.
Numa década de 80?
80.
Era FM.
Já era FM.
Foi,
né?
FM que depois foi dada de graça, né?
Sim. Então, é uma referência incrível, né? A Nacional é uma referência incrível, porque, tudo bem, a gente escutava o meu samba, né? Depois gravei com o Miguel Neto, as coisas todas, com o Alcione. Mas se ouvia Roberto Ribeiro, Clara Nunes, não precisava ser um programa especial, uma programação especial. Era banalidade, lógico, que outras músicas também. É claro que outras músicas. Né? Pô, você falou um lance do Luiz Carlos da Vila, que a gente caiu, né? Que ele escolhe Elis. Daqui a pouco ele vai com açúcar, com afeto. O samba tem disso, o sambista tem disso. Uma vez estávamos eu e Arlindo descendo para ir para o Cacique, ele morava ali perto do rapaz de Telêmaco, aí nós estávamos descendo, tal, daqui a pouco, China, o que é? Está tocando Loborges. Voltamos para ouvir Loborges. Com o sambista, aquela coisa. Voltamos para ouvir Loborges. O sambista, o samba, o bom samba, está muito próximo de Chico, de Aldir Blanc, não necessariamente com os sambas. Do jazz. Joe Coltrane, né? Parker, Miles Davis. O samba está nessa. Claro que guardada todas as proporções do mundo, seja de execução, compasso 4x4, não, a questão não é essa. É talvez de uma inspiração nesse sentido. Porque não é possível que um sambista como Luiz Carlos da Vila da Penha e depois da Vila Isabel vai escolher Elis.
Eu fiquei surpreso. Eu peguei esse registro para ouvir. Sim. E fiquei esperando que ele fosse começar por Candeia. Foi o meu palpite, assim, né? Mentalmente. E aí, quando ele começa a chamar, logo no início, né? Porque ele vai ali de uma forma tímida, né? É até engraçado de ouvi-lo, assim, tímido. E ele começa por Elis Regina. A gente adora ouvir, mas não esperava.
Como é o nome daquele guitarrista? Desculpa, eu que peço desculpa. Mas é só para eu não esquecer. Como é o nome daquele guitarrista que toda vez que vem ao Brasil? É Jordan, né? Ele vai na lona cultural de Vista Alegre só para abraçar o Stanley
Jordan.
Ele só vivia com o Luiz. O Luiz adorava vê-lo tocar a guitarra.
Daquele jeito demoníaco, né?
Demoníaco.
Não tem como. Sim. Ele é doido, cara.
A sua obra, Bruno, trata dessa relação dos sambistas e dos sambas com os outros estilos, gêneros, movimentos?
Não, a obra a que você se refere é o livro, né? Por Quem as Rosas Falam. E outros ensaios sobre samba e carnaval. São ensaios escritos entre 2006 e 2014, período em que eu mantinha uma coluna sobre música no jornal O Dia. Eu trato basicamente samba, gênero musical e de carnaval, né? Sobretudo o fenômeno das escolas de samba, né? Há um artigo, há um ensaio nesse livro que fala do carnaval, da relação do carnaval com o jazz norte-americano, né?
Que relação é essa, Bruno?
Eu ia perguntar a mesma coisa. É do enterro?
Mar Graça, talvez.
Musical não, mas carnavalesca sim, né? Musical não há uma relação. Mas a manifestação carnavalesca em New Orleans, existe uma manifestação lá que é conhecida localmente, não é tão mundialmente conhecida assim, mas localmente é conhecido, e que há uma série de elementos que são, digamos, semelhantes às coisas das escolas de samba, fantasias, alegorias, né, presença feminina muito forte, elementos alegóricos, enfeites, seria basicamente isso, né? Então, assim, o único ensaio que trata da relação do samba com outro gênero, não é bem samba, seria o carnaval, é esse.
Muito legal, quero ler esse ensaio. A gente trouxe o Luiz Carlos da Vila, mas tem uma outra figura que toda hora vem aqui na fala de vocês, que é o Monarco. A gente não precisou perguntar pelo Monarco para que ele aparecesse. Então a gente vai trazer já com a Dorina aqui, mas antes da gente ouvir essa recordação, Dorina, conta para a gente como é que foi esse início aqui na rádio. Você já tinha o Dorina.samba e vem e traz o programa, claro que aí numa atualizado de alguma forma, para a Rádio Nacional?
Isso. Eu estava fazendo na Viva Rio, né? 2 anos já. E o Cristiano me propôs trazer para cá. Aí eu fui perguntar ao seu Monarco. Aí eu falei assim, seu Monarco. Eu disse, claro, minha filha, a gente precisa de você. A gente precisa que toque. Porque eles tinham muito essa coisa de o samba deles tocarem na rádio. Né? Aí o seu Monarco, eu ficava feliz, assim. Seu Monarco, vou tocar hoje. Aí tinha uma música que eu tocava que os amigos dele que ele falava na música ligavam para a rádio. Sou eu que ele está falando. Aquela, vou contar para vocês minha vivência no morro, ele fala de morte. Então, o seu Monarco foi meio norte para mim. Assim, quando eu conheci ele, eu queria cantar e tudo. Sempre cantei, mas não pensava em fazer nada assim, sério, de ser uma cantora, de ser uma artista. Não, realmente não pensava. Trabalhava, tinha 2 filhos, trabalhava muito e me encontrava com o seu Monarco desde final dos anos 80. Aí, quando eu reencontrei seu Monarco, ele já estava no La Pazes. Aí eu fui para lá, depois nós fomos para a casa da mãe Joana, aí ele começou a me perturbar. Olha, você tem que fazer um CD, você tem que fazer um CD. Aí eu pedi para ser mandado embora e fiz o CD. Ele ficou todo contente. Ele ganhou num ano, eu ganhei no outro. Ele
olha,
ganhou
que legal.
Revelação. Num ano, seu Monarco ganhou revelação. Em 95, em 94, eu ganhei em 96. Quer dizer, eu ganhei em 95.
Ele estava sendo revelado para alguns que não o conheciam ainda, mas já muito conhecido, né?
Seu Wilson das Neves também ganhou como revelação.
Olha só.
Doideira, né?
Vamos ouvir, então, essa participação. Na realidade, a gente vai começar pelo um áudio que tem a participação da Tia Surica. Ela está ao telefone. E ela liga para dar os parabéns pro Monarco. Vamos ouvir essa memória.
Tem mais gente ligando querendo te desejar um feliz aniversário, seu Monarco.
Poxa, que bom.
Tia Surica, boa tarde.
Suriquinha.
Boa tarde, Dorina. Boa tarde, eu juro, confesso. Monarco, se eu for falar com você,
flor.
É igual a porta, eu não vou terminar.
Tudo saúde.
De bom para você, bastante saúde,
obrigado, paz,
prosperidade, realizações. Você é um ícone, mano.
Eu não sei nem como falar, Surica. Eu fico feliz ouvindo essas palavras de vocês. Casquinha ligou ainda há pouco, agora você.
Eu escutei.
E era isso que eu ia trazer mesmo. Eu nem lembrava que estava nesse trecho do áudio, porque um pouquinho antes da Tia Surica, entra o Casquinha também para dar os parabéns. E você estava contando isso, né? Quer dizer, eles ouviam a rádio, a Tia Surica conta ali no fim que ela ouve sempre a rádio. Como era para você está ali cercada por essa turma, né? Imagina a responsabilidade de você apresentar um programa de samba e ter a audiência do Monarco, do Casquinha, da Tia Surica.
Gente, foram 10 anos muito legais, assim, eu ficava muito feliz. Eu ficava bem feliz de fazer. Primeiro porque você tem um retorno na hora, né, dos ouvintes, né, o retorno de quem... Por exemplo, o Arlindo Cruz, quando foi lá na Rádio Nacional, foi várias vezes, né, mas a última vez que ele foi e tocou, ele tocou a primeira parte de... Estou emocionada. Ele tocou a primeira parte de Madureira. Aí eu falei assim,
beleza.
Que coisa linda. Eu falei assim, não, eu ainda estou aprontando, vou mandar para o Mauro Diniz fazer a segunda. Eu falei assim, caramba, só
você
aqui
lembra que
na
ano
rádio,
foi
né?
Isso? A gente tem que procurar essa memória.
2007, por aí.
Porque se tornou um grande sucesso, né? Meu Lugar se tornou um grande sucesso.
E não era nem a música, ele falava isso. Nem era a música que a gravadora estava postando, porque achou muito local. Aí não apostou em Madureira.
Imagina.
Mas foi muito... Eu amava fazer. Sabe por quê? Porque a gente fazia samba enredo. Né? Segundas-feiras a gente só fazia escolas de samba e samba enredo. Conversava sobre as escolas de samba, o que ia acontecer. Na terça a gente fazia lançamentos. Na quarta era mulheres. Na quinta era ao vivo. E na sexta a gente fazia um apanhado de tudo. E era, poxa, era tão, tão legal. A gente via que eles ficavam satisfeitos, sabe? Os sambistas ouvirem. Sim. Assim, olha, eu estou ouvindo minha música, estou falando. Mas aí começaram a diminuir meus horários. Era 2 horas e meia de programa, depois passou para 2 horas, depois passou para 1 hora e meia, depois passou para 1 hora. Eu falei assim, caramba, daqui a pouco eu vou entrar, vou dar bom dia e sair.
O horário foi ficando surica, né?
Foi ficando surica.
Bom, tem um outro trecho desse dia mesmo, né? Era aniversário do seu Monarco, ele estava completando 78 anos, recebeu os parabéns, mas no trecho seguinte ele fala um pouquinho de quando vocês se conheceram. Isso ajuda a gente a trazer aqui o reaquecimento ali da Lapa e vocês dois estavam nesse momento. Então vamos ouvir essa segunda memória do programa Ponto do Samba.
Foi um prêmio Sharp, um disco que foi feito pro Japão, né, até os arranjos do Henrique.
É muito bom.
E foi o primeiro Sharp. E nessa época eu estava lá no La Paz. Você,
era
no
La Paz,
quando
então,
eu te conheci.
Foi.
Te conheci.
A gente fez faixa e tudo. O Monarco ganhou o prêmio Sharp.
Foi muito bonito. Foi no Teatro Municipal, o primeiro prêmio que eu ganhei. Ainda ganhei um check-in de 1.000 pratas. Melhorou mais ainda.
A Maria estava brava.
Maria estava brava. Eu ganhava 120 mil reais lá no La Paz. Dava 50 reais para o convidado, né? No caso, você já foi convidada minha. O Mário Lago, o velho Mário, não quis o cachê, mandou dar para os músicos. Ali foi, Zeca deu canja lá, ficava lotado, né? Naquela época não tinha quase nada na Lapa.
Quem começou aquela história ali da Lapa foi o La Paz, né? Com o seu Monarco.
Foi ali que eu conheci
lá.
Dorina. Foi Dorina que me falaram, aquela menina ali canta, Monarco. Eu digo, então vem cá, minha filha, vem cantar. Aí Dorina chegou, arrebentou a boca do balão.
Aí Dorina chegou e arrebentou a boca do balão, é assim que ele termina essa história.
E eu cantava sempre as músicas dele, então alguém contou para ele. O Martinho também veio falar comigo isso, que eu cantava sempre as músicas do Martinho. Aí alguém falou para ele. Aí eu fiz um programa com ele, aqui na TV Educativa, na época TV Educativa, e depois fiz um com o seu Monarco.
Que beleza. E a gente está falando desse período em que a Lapa vai crescendo, esse movimento, hoje, até hoje, né? É um reduto da boemia, é um reduto bastante democrático, porque tem de tudo, não tem só samba, mas tem samba também. E você estava lá no 2004, era Tempero Carioca.
Isso, era Tempero Carioca, o Paulo César Teles Figueiredo, meu irmão, Paulinho Figueiredo, e o Paulão Sete Cordas. Né, junto com o Tiago, que é o dono do Carioca, junto com a companheira e a irmã, montar um grupo, não sei o que lá, tal, tal. Aí o Paulo foi, aí juntar eu, Pisotti, né, Serginho Procópio, Marquinho Basílio, a Agrião acho que vem depois, se não me falha a memória, mas enfim, montamos, era uma aposta, Aí a aposta virou ameaça, e de ameaça a gente ficou fazendo parte, né, da casa toda. Mas antes disso mesmo, do Carioca, aí nós recebíamos Dona Ivone Lara, Monarco, né, eles eram bem antenados com o respeito, com a reverência aos que vieram antes. E alicerçaram todo o percurso, né, todo o caminho que nós iríamos percorrer. Então havia um respeito muito grande do pessoal do Carioca da Gema, ao lado do Sacrilégio, enfim, outros. E foi naquela roubada. Aí vem aquela, o Bar da Boa, já aberto demais. Ali é aquela coisa que vai crescendo demais, né? Aquele velho papo do início, quando vai para a rua, quando vai para o mundo do espetáculo, quando vai para o universo fonográfico, amigo, não tem mais jeito.
Pois é, aí eu vou te fazer uma pergunta em relação a isso para vocês. A gente falou aqui de samba de terreiro, e hoje a gente tem a popularização do samba, até um samba que eu poderia dizer gourmetizado. Você chega em determinados lugares da Zona Sul, você pode ter ali uma praça pública que foi cercada, e aí tem vários seguranças na porta, o ingresso não é barato, e às vezes você entra nesses locais e não vê a população negra do Rio de Janeiro, embora a gente esteja falando de samba, embora a gente esteja falando de samba no Rio de Janeiro. É samba de terreiro quando acontece assim?
Não, absolutamente não. A gente não pode perder de vista, penso eu, não podemos perder de vista que a gente está no capitalismo. Já há muito tempo a gente está no capitalismo. E ele movimenta isso tudo. Ele muda as coisas, muda o público, muda a concepção, muda o espetáculo, ele faz uma modificação terrível. Ele faz, parece uma coisa que não existe, mas toda essa rede, esse emaranhado, né? Esse entremeado que o capital é capaz de produzir até hoje e não se sabe onde vai chegar, ele consegue transformar, ergue e destrói coisas belas, desde que esteja dando prejuízo. Ricardo Amaral falava, o melhor momento de você vender é quando estiver lotando, que a tendência, em tese, é outra. Então, terreiro, ali não. Não somente uma gourmetização, como uma desafricanização. Hoje a gente pode até discutir sobre isso, né? Um embranquecimento, por que não? Um embranquecimento desse troço. O sambista não participa, gente. Nós fizemos um projeto há muitos anos lá no Morro Dona Marta. Pô, eu fiquei todo bobo. Pô, vamos no morro cantar.
Eu fui também.
Havia uma violência tal, tal, que foi pacificada. Pacificada, né? Aí subi, eu falei, mas não tinha um preto.
Não tinha.
O de Cró falava, de cor não tinha conversa fiada, mas cadê os pretos desse morro? Os pretos desse morro estavam segurando para higienizar a mão com álcool, ou estavam vendendo, ou estavam mais participando, não. Ou seja, nós uma vez invadimos, invade o espaço do sujeito, entendeu? Invade o espaço. Eu nunca mais fui a Capistosa de Pilares, há muitos anos, tal, tal, porque eu não conheço mais ninguém. Olha o aspecto da casa que nós falamos no início da nossa conversa. Pode entrar, fulano. Pode entrar, Bruno. Vem, Dorina. Pereré, pereré. Quem é isso aqui? Não, isso aqui é um agregado, é colega de fulano. Ou seja, há uma ambientação, né, bem interessante. Quando você vai numa escola de samba e não conhece ninguém, fica difícil. Então você se afasta. Vamos fazer um novo samba aqui no Morro Dona Marta, pereré, pereré, pereré. Com quem? Não tem. O pessoal não vai porque não conhece. Claro que se ele for, ele vai entrar, evidentemente, que vai entrar, vai tomar uma cerveja, seja que for. Entendeu? Mas eu não vou me sentir à vontade numa casa em que eu não conheço ninguém, parceiro.
Sim. É do Bebê?
Porra, eu não conheço desse... ninguém
Como
nessa
é que era
casa?
O nome desse samba do Bebê que chora? Como é que era o nome?
Não
a
lembro.
Gente, eu fui contigo, a gente fez uma homenagem a Luiz Carlos da Vila. Aí eu ia no banheiro, só tinha aquelas mocinhas.
Pois é. O princípio de tudo é o encontro. O encontro é a condição de possibilidade para tudo. Foi o encontro que deu no samba, deu no jazz, deu no bolero, seja o que for. Encontrar. Agora tem que ter um tratamento legal. Um entrosamento. Nossos espíritos cruzarem, de certa forma.
Sim.
Vamos compor, Dina? Já podemos compor um samba. Não conheço do ponto de vista do espaço e nem do tempo. Mas eu acredito que eu já conheci apenas... reencontrei aí fora. Então a gente pode ter. Agora, quando você vai numa escola de samba, que quantas vezes eu fui na Portela, ficava do lado de fora, eu e a Lindo Zé, a gente ficava versando, tem um cara barrado. Porque eu não vou mostrar minha carteira, você tem que saber quem eu sou. Estou falando dos anos 80. E o cara ficou empatando a entrada de todo mundo, mas não saiu. E nem tiraram. Entendeu? Então, essa coisa que o pessoal chamou de pertencimento, está indo embora.
Sim. É, esse negócio dessas palavras que estão sendo muito usadas, elas estão perdendo, né? O que, que elas são mesmo? Pertencimento não é mais isso que está aí. Não é? Infelizmente, e vão usando. É, por exemplo, aqui na Rádio Nacional, quando eu vim, eu me senti acolhida, fiz o programa aqui do jeito que eu queria fazer. Rubem Sim. Confetti era meu baobá, sabia tudo. É, trouxe não só pessoas do samba, eu trouxe João Donato para tocar naquele, no piano, Francis Raime.
Nossa Senhora.
Eu sou metida.
Nada,
mas, assim, sempre existiu na posição dos sambistas que chamavam uma coisa: a gente não é visto como artista, né? Então, por exemplo, quando começou as histórias dos festivais, chamam o pessoal dos festivais e chamam um cara da MPB para cantar o samba.
Uhum.
Né?
Sim.
Eu falei assim, tem um monte de festival de roda de samba aí. Eu falei isso ontem na reunião com os meninos. Vocês não chamam uma mulher para tocar. Sabe? Não chamam um grupo de mulheres para fazer parte. Não precisa ser... Gente, a gente está aí há pouco tempo. A gente não aprendeu, não aprende de uma hora para outra. Vocês eram jogados na rua, a gente era jogada para dentro de casa.
Isso.
Entendeu? Vocês querem que a gente tenha aqui o molho que vocês têm? A gente não vai ter, por enquanto não, mas a gente pode aprender. Então, assim, o sambista não é visto como artista. A gente recebe quase a metade de um artista da MPB quando a gente é contratado, e o artista da MPB vem, grava o samba, se faz, e a gente não Sim. se faz.
Sim, a gente queria chegar nesse ponto em que a gente está falando já da Rádio Nacional e da relação dela com o samba, considerando que a Rádio Nacional passa a ser uma emissora pública da EBC, da Empresa Brasil de Comunicação. E aquela inquietação que eu compartilhava com vocês antes, eu não consigo terminar essa gravação sem dizer que a Rádio Nacional continua no ar, aqui no Rio, 87.1 FM, 1130 AM, e não dá para dizer que o dial da Rádio Nacional como marca em todos os estados, mas pelo menos do Rio de Janeiro a gente tem que dizer que essa rádio continua no ar.
E muito boa, eu ouço.
Obrigado, obrigado. E eu acho importante falar sobre isso, porque na condição de emissora pública, ela tem também esse compromisso, China, Bruno, Dorina, com a diversidade, com a pluralidade, com a produção independente, né, com a cultura que é dessa região. E você, Dorina, está à frente desse movimento Mulheres na Roda de Samba. Eu posso dizer que eu vi o Mushima Muato lá atrás, um embrião desse projeto, né, na Tijuca, no Teatro Zimbinski, uma apresentação lindíssima. E ali uma apresentação lindíssima com várias mulheres no palco se transforma num movimento que hoje está aí, né, em diversos países. Já estou fazendo aqui a propaganda do Mulheres na Roda de Samba, sigam nas redes sociais. Mas para perguntar para vocês sobre isso, qual a importância de você ter uma emissora pública que trata a música com esse olhar da diversidade, da pluralidade, de entender o que se produz hoje nos terreiros, né? Qual é o samba de terreiro de hoje? O que se produz hoje nas periferias? O que se produz hoje nas favelas? Sem ter essa preocupação imediata de encontrar aquilo que vai fazer sucesso para um grande público. Você que passou por aqui, Dorina.
Eu acho importantíssimo. E eu acho que a gente tem que ter... Olha, falando da gente, como se fosse da rádio. Mas se eu fosse da rádio... A gente tem que ter essa preocupação de mostrar que a rádio está aí, está em FM, está fazendo esse trabalho, e a gente pode fazer mais. Eu acho que a rádio pode fazer um tipo de um troféu para os melhores, sabe, votação, e para as redes, para fazer votação. Ah, porque o Marquinho lançou um CD de samba bom para caramba, sei lá, escutem, sei lá, quer votar nele, sabe, tem que ir para isso, tem que chamar os jovens, tem que fazer alguma coisa.
É isso. E você falou como se não participasse mais, mas a emissora é pública, ela precisa ser da sociedade civil.
Exatamente, não, eu acho que tem... isso é que é importante, é ela ser pública. E eu acho que ela tem que chegar mais perto de quem ela está fazendo, para quem ela está fazendo, entendeu?
Com certeza.
Jovem Mancebo.
São muitas memórias, o tempo é curto. Já cheguei aqui no momento de agradecer a vocês. Vou agradecer ao Marquinho China, cantor, compositor, historiador, oficial de justiça, né? Dividiu aí esse tempo aí com a carreira e... mesmo com essa carreira tão dividida, uma produção musical que você deixa para a gente, um dia de 48 horas que você deve ter, depois conta a receita. Muito obrigado pela conversa.
Eu que agradeço, meu irmão. É sempre gratificante poder falar um pouco, não pelo samba, falo por mim, evidentemente, mas deixar as coisas bastante claras, de certa forma. Ou pelo menos um claro, porque não dá para ter. Só quem tem a minha verdade, Dona Ivone Lara, eu tenho a minha verdade. Então ela tem a dela, cada um tem a sua, ok. Então nesse aspecto, vai saber o que é verdade, né? A missão ética de um sambista é transmitir o que ele ouviu e o que ele viu. Sem essa transmissão, o samba não se resolve, ele não se perpetua, ele não se movimenta, entendeu? Quando a Dorina tem um movimento, qual é a definição? Aquilo que se move. Pois é, se move. Vai para o norte, sul, leste, oeste, pega a menina. E o grande lance da Rádio Nacional é que ela prega, talvez, na minha visão, ao contrário do que desejam por aí, na hora que você toca funk, rap, pagode, samba, valsa, etc, etc, você está privilegiando a diferença. A diferença. E não a igualdade. Eu vou respeitar o forró, o pagode, o samba na radicalidade da diferença entre eles. Como as pessoas, de certa forma. Somos todos iguais. Até que hora eles vão ficar com essa conversa fiada? Não, eu sou diferente, me respeita. Agora, quanto ao aspecto público, aí a Rádio Nacional subverte mesmo, porque ela abraça os diferentes e, ao mesmo tempo que esse abraço parece que fecha, não. Ele é todo poroso. Ele deixa para o público, deixa para a audição, deixa para a história. A Rádio Nacional, a história é dinâmica. Entendeu? A história não é estática, ela é dinâmica. Eu não tenho mais condição de dar aula sobre a Revolução Francesa. Ah, mas não mudou nada. Mudou. Se o mundo muda, se a pessoa muda, as interpretações mudam.
Interpretações mudam, claro.
Mudam direto, não dá para ficar o tempo todo nessa coisa. Então, a Rádio Nacional, ela tem, por base, por fundo e suporte, a sustentação das diferenças nas expressões culturais, nas opiniões e por aí vai. Não é uma rádio fechada como outras, que é só isso. Pô, é só isso? Que isso, mano? Para concluir, agradecer profundamente, né, na maior dimensão que a palavra agradecido pode ter, ou encantado, né, na infinita dimensão da palavra, encantado como eu estou aqui, de ter visto lá no Edifício à Noite a Rádio MEC com a Berta Núteus, o Maurício Figueiredo, o Jonas, né, da Rádio Metropolitana, se me for a memória, a Deusão Alves, enfim. Eu convivi lá, imagina vocês, aqui nesse ponto todo. Então, o que me fica mais contente é quando a Rádio Nacional está, a alma nunca mais volta para casa. A Rádio Nacional preserva e, ao mesmo tempo, é dinâmica. Por mais que seja conservadora do ponto de vista do público, ela é extremamente revolucionária do ponto de vista do realce das diferenças.
Entendeu? O que é bonito de uma fala poética assim é, poxa, que a gente precisa assistir várias vezes para depois ir fruindo, decompondo cada frase, porque se diz muito, né? Sim. É como um verso que você diz muita coisa com verso que às vezes é pequeno do ponto de vista da quantidade de palavras. É. Obrigado, Marquinhos.
Eu que agradeço, meu irmão. Agradeço mesmo.
E aí você falando dessa rádio que hoje é uma rádio pública, e sobre as diferenças, eu fiquei pensando no desafio que é você pensar nisso junto com a ideia da democracia e não deixar a diferença virar desigualdade, que é o nosso problema, né?
É.
Quero agradecer ao Bruno Felipe, sociólogo, jornalista. Além das suas últimas palavras, por favor, como é que a gente encontra o seu livro?
Olha, quero agradecer mais uma vez a você, Dylan, Dorina, sempre um prazer participar. Marquinhos, obrigado. Sempre bom falar de samba, sempre bom falar do Brasil, sempre bom falar da Rádio Nacional, né? Eu quero enfatizar aqui um aspecto rapidamente. A Rádio Nacional, no final dos anos 70, tem uma importância muito grande na transmissão dos desfiles de escola de samba, tá? É uma dimensão histórica que se perdeu com o tempo, mas eu quero lembrar disso, né? Nomes históricos como Arlênio Livio, Rubem Confetti, já foi falado aqui, o Tárcio Santos, o Afrânio Rodrigues e tantos outros que passaram a fazer as transmissões, né, pela Rádio Nacional. Isso foi até os anos 2000, se eu não me engano, por aí, né? mas é, principalmente ali no finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80.
Isso aparece no seu livro ou não? Senão, ainda bem que você está contando aqui.
Não, não há um capítulo do meu livro que eu falo da importância dos meios de comunicação para o samba. Provavelmente alguma citação ali à Rádio Nacional, mas muito pequena.
E como que a gente encontra esse livro?
O livro está esgotado em livrarias, mas eu acho que em sebos virtuais é possível encontrar. Por Quem as Rosas Falam e outros ensaios sobre samba e carnaval.
Muito obrigado.
Nada.
Dorina, cantora, compositora, ativista, radialista.
Santa.
Santa. Também, historiadora.
Lembrando que a gente e o Rubem Confetti fizemos também a Avenida, né?
Sim.
A gente fez 10 anos na Avenida.
Eu participei de 2 desses 10.
É muito bom, eu amo carnaval. Bem, é isso, tudo que o Marquinhos falou, que sabe falar muito bem. Eu tenho uma paixão, um amor pela Rádio Nacional, pelo que ela representa para a gente, né? Que os mais velhos também me ensinaram. E eu quero muito, como cidadã, que vocês fiquem, né? E a gente consiga divulgar mais a rádio, esse 87.1 FM.
Eu quero agradecer a participação de vocês mais uma vez, agora sim, coletivamente, porque juntos nós estamos escrevendo mais um episódio, sim, dessa história que já está completando, está perto de completar 90 anos, completa 90 anos em setembro. E dizer que aos pouquinhos a gente vai contando essa história para você no nosso Rádio Memória, que está sempre visitando o acervo da nossa Rádio Nacional para celebrar esse imenso símbolo da Era de Ouro do nosso rádio. Então, até o próximo episódio com uma nova história sobre a nossa emissora.
Rádio Memória.